Sessão das Seis.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar mais um Sessão das Seis, o seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV. Você está ouvindo a gente em 95,3 FM ou pelo site www.radio.fiscar.br.
Olá, eu sou a Gabriela Nogueira e você vai ficar aqui com a gente nessa próxima uma hora e, como a Laura falou, a gente vai ouvir aí algumas músicas de trilhas sonoras.
Isso aí, aqui é o Maurício Zatoni, também aqui com vocês no Sessão das Seis. Lembrando vocês que vocês podem entrar em contato com a gente no nosso e-mail sessãodas6@gmail.com e também pode conferir os nossos outros programas no podcast no nosso blog, que é www.sessãodas6.blogspot.com. Vocês podem também seguir a gente no Twitter, @sessãodas6. E agora mesmo, ao vivo, vocês podem falar com a gente no nosso hotmail aqui, o hotmail da rádio, é o MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com. Conversa aqui com a gente ao vivo, principalmente sobre os filmes aí que a gente vai tocar as trilhas sonoras hoje. Se vocês gostam ou não desses filmes, o que vocês têm a dizer? Se marcaram vocês ou não esses filmes aí?
Bom, e provavelmente todo mundo vai ter o que falar hoje, porque todo mundo já provavelmente vai ter assistido a maioria dos filmes, né? O programa de hoje vai trazer muitas memórias da infância e juventude da geração que nasceu aí na década de 80, ou seja, a nossa geração, né? Não sei quem tá ouvindo, mas quem tá aqui falando com vocês faz parte dessa, né? Bom, a gente vai trazer aqui os filmes clássicos de Sessão da Tarde, que todo mundo assistia em casa nos anos 90, ao longo dos anos 90, né? Alguns desses filmes até, inclusive, alçaram a sua trilha sonora ao sucesso, com algumas músicas que ficaram ligadas aí aos personagens e às histórias, né? À própria trama, até hoje, assim, todo mundo liga uma coisa na outra.
Então preparem-se que hoje, na próxima uma hora aqui no Sessão das Seis, vocês vão ouvir uma lista de os clichês máximos das trilhas sonoras. Na verdade, todos os filmes que a gente vai falar aqui são filmes norte-americanos, hollywoodianos. Então são aqueles clássicos que passaram muitas vezes, as músicas também. Vocês podem nem aguentar mais ouvir, mas hoje a gente vai tocar aqui tentando relacionar com os personagens ou com os filmes do qual elas vieram, assim, pra ver se traz algumas memórias aí pras pessoas que estão ouvindo.
Isso aí, mas podem ficar tranquilo que Férias Frustradas e Miami Beach não vai estar aqui na trilha de hoje, né? A gente vai começar com Rocky, o Lutador, que é aquele filme do clássico personagem lutador que marcou a carreira do Sylvester Stallone. Eu acho que hoje quem da nossa geração, assim, que conheceu ele através desses filmes, é muito difícil não ver aquele brucutu, aquele lutador muito, sei lá, grosso.
Poderoso também.
E nos outros personagens dele, né? Na verdade, ele sempre faz os filmes de ação. E também marcou muito a época do Sessão da Tarde, esse o Rocky, né? O primeiro filme da série foi lançado em 77 e foi premiado, vejam só, com Oscar e Globo de Ouro de melhor filme. E o resto da série, num total de. Teve seis filmes, incluindo o último, que foi o Rocky Balboa, lançado em 2006. Foi muito bem sucedida no quesito bilheteria, né? Tiveram filmes de muito bom retorno comercial. E a Gabi vai falar mais.
Bom, e a música que a gente vai tocar acho que também é um dos maiores clichês aí também das trilhas sonoras. Acho que ela toca em todos os filmes a partir do 3. Ela é Eye of the Tiger, a música da banda Survivor. E ela foi encomendada especialmente para o filme Rock 3, que foi lançado em 82. E a música depois ela se tornou meio que um hino esportivo, né? Toda aquela sequência de superação, de treinamento, tem essa música de fundo, né?
E também virou um hino, uma trilha sonora de uma vinhetinha do American Dad. Não, dos programas para homens da FX, do canal FX. Essa era a trilha sonora da vinheta, de toda a programação da FX.
Essa música tem toda uma aura macho, né? Bom, então vamos ouvir Eye of the Tiger com a banda Survivor. We'll be right back.
Isso aí, pessoal, a gente tá, acabou de curtir Eye of the Tiger com a banda Survivor, trilha sonora do Rocky, o Lutador, né? Agora a gente vai falar de um outro filme, que é o Back to the Future, ou o De Volta para o Futuro. Fala sério, né? Essa série de filmes merece um programa, uma sessão da 6 só pra eles, né?
Vou providenciar.
Tamanho o tanto de clássicos que tem, né, de música dos anos 60 e 80 na trilha sonora da série, né? E dessa vez a gente vai marcar só a importância dessa trilogia, que também marcou a juventude dos anos 80 e continua gerando fãs até hoje. Senhorita Gabriela Nogueira aqui com a gente é uma fãzaça da série, não é não?
Gosto bastante, mas tem gente que é muito mais pirado, faz teorias sobre as viagens do tempo e fica especulando coisas sobre o roteiro, assim.
Será que tem cosplay de Back to the Future?
Deve ter, Dr. Brown, deve ter, certeza. Bom, a gente vai tocar a música Back in Time, tem bem a ver, né? Bastante a ver com o enredo dos filmes aí, né? De sobre viagem no tempo. É, e aí ela faz parte do repertório da banda de blues rock Huey Lewis and the News, que é também responsável pelo grande sucesso da trilha sonora do primeiro De Volta para o Futuro, que é a música Power of Love, que a gente já tocou aqui no Sessão das Seis, no programa sobre filmes suecados, do Jack Black, inclusive se referindo ao De Volta para o Futuro, né?
É isso aí, e a banda que toca essa música, né, também nasceu no meado dos anos 80 e continua em atividade. Elas inclusive vão voltar aos estúdios agora em 2010 para gravar um novo álbum, quase 10 anos de recesso aí, né, sem gravar um álbum novo. E em 2008, o Huey Lewis and the News, eles gravaram a música do tema do filme Pineapple Express, comédia do produtor Judd Apatow, que conta com Seth Rogen no elenco, e inclusive a gente vai falar mais do Pineapple Express na próxima semana, num Sessão das Seis especial Comédias.
Exatamente.
E é isso aí, a gente vai ouvir então Back in Time com Huey Lewis and the News, trilha do filme Back to the Future.
Estamos de volta com Sessão das Seis, estamos ouvindo aí agora ao fundo Back in Time, Huey Lewis and the News, aí música da trilha sonora do De Volta para o Futuro. Vamos falar agora de outro clássico também dessa época aí dos anos 80, que é os Caça-Fantasmas, né, os Ghostbusters. Foi um filme dirigido por Ivan Reitman E o roteiro foi escrito por Dan Aykroyd e o Harold Ramis, que também participam como atores do filme, né? Fazem parte da equipe de Caça-Fantasmas.
Isso aí. E os a trilha sonora dos Caça-Fantasmas foi composta por Elmer Bernstein. E da música tema se originaram dois principais bordões do filme, né? We're Gonna Call Ghostbusters e I Ain't Afraid of No Ghosts, que ficaram também muito famosas, assim, frases muito utilizadas em referências ao filme, né? E eles estão na canção tema, interpretada pelo Ray Parker Jr., e essa música também ficou bastante famosa e rendeu pra ele uma nomeação ao Oscar na categoria de melhor canção original.
E já o videoclipe dessa música, né, foi considerado um dos principais videoclipes que alavancou a indústria de videoclipes, né, a indústria de produção de videoclipes, né, sendo número 1 também na MTV, né, e o videoclipe também é dirigido pelo diretor do filme, o Ivan Reitman, e conta com várias tomadas do Parker em situações cômicas intercaladas com cenas do filme. Aliás, videoclipes de filmes, trilha sonora de filmes, geralmente tem...
algumas partes do filme.
Algumas partes do filme, principalmente quando fica muito marcado, né? Que a música é trilha sonora,
música
de um filme...
tema, né?
Música tema, e um filme bastante comercial. Então a gente vai ouvir agora Ghostbusters, do Ray Parker Jr.
Isso aí, pessoal. Vocês estão ouvindo aí no fundinho Ghostbusters com Ray Parker Jr., da trilha, obviamente, dos Caça-Fantasmas, que ficaram aí muito famosos com essa música tema aí. E agora o próximo filme que a gente vai falar é o famoso também Dirty Dancing, que no Brasil ganhou o subtítulo terrível de Ritmo Quente. Mas quem não se emocionou vendo a dança final de Johnny Castle e Baby, vividos lá por Patrick Swayze e Jennifer Grey? Esse filme foi lançado em 87, foi dirigido por Emily Ardolino. E teve um remake, inclusive, feito em 2004. Esse remake eu não cheguei a ver, não sei se alguém viu aí, pode opinar sobre um remake,
eu
mas...
Não, me arrisquei.
E se eu tivesse visto um cartaz, qualquer coisa eu teria passado longe, né? Mas, pelo menos Dirty Dance manteve como Dirty Dance o ritmo quente. A pessoa já vai ser ritmo, Dirty Dance...
Dança suja.
Dança suja?
É, né? Ainda bem que... safada,
dança,
né?
Safadinha.
Bom, e a música tema do filme, então acho que todo mundo vai... Já tá cantando ela na cabeça, tenho certeza. Foi gravada por Bill Medley e Jennifer Warnes. E foi posteriormente selecionada como tema de encerramento do filme. Então ela não foi feita exatamente pro filme, né? A canção foi responsável pela indicação e premiação do filme no Globo de Ouro, na categoria Melhor Canção, canção original, e foi indicada e premiada no Oscar. Além de indicação ao Prêmio Grammy, na categoria de Melhor Canção, escrita especialmente para cinema ou televisão.
É brega, mas eu gosto dessa música, vai.
Então, dedicar, um Madruga, o Thiago Madruga, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, Time of My Life é brega. É mó legal a música. Então vou dedicar pra ele. Vamos ouvir então The Time of My Life com Bill Medley e Jennifer Warnes. Aí, acabamos de ouvir então The Time of My Life com Bill Medley e Jennifer Warnes. Aí, lógico, parte do integrante da trilha sonora do filme Dirty Dancing. Vamos agora para um filme mais sombrio, né? Vamos acabar com o clima de casalzinho feliz dançando e vamos falar de Nightmare.
Casaizinhos felizes morrendo.
Exatamente. Que é o filme Sexta-feira 13, o Nightmare on Elm Street. Que é aí o filme do famoso assassino Jason. Tudo que essa primeira aparição do Jason, né, que é de 1980, queria era faturar uma boa grana e aproveitar o sucesso aí do Halloween, que era um filme que tinha saído 2 anos antes. Halloween é Noite do Terror. É, mas aí o Jason acabou superando o assassino, acho que fez mais sucesso, né? E saiu melhor que a encomenda, já que o Jason tornou-se bem mais popular que o assassino do Halloween, que é o Michael Myers, né? Michael Myers. E ele retornou às telas depois mais 10 filmes. O Jason, né?
O Halloween. O Michael Myers também voltou bastante. E eu particularmente gostava mais do Halloween. Eu acho que até essa competitividade entre os dois filmes rendeu bons roteiros, assim, pro Halloween também, né? E pra quem não assistiu muito, assim, Sexta-feira 13, é o acampamento Crystal Lake está pra ser reaberto, apesar das lendas de um garoto ter morrido afogado lá. É, e aí não tão logo os... Ele foi vítima de um assassinato?
É, ele tinha sumido.
É, né? Ele tinha algum rolê com a mãe dele lá também, né? E assim que os novos monitores começam a chegar ao acampamento, começa a chacina já, né? Isso é um filme clássico para os amantes do terror. E Jason, sua serra elétrica, suas facas, seus punhais, todas suas armas espetantes, ainda aterrorizam hoje em dia, né? Acho que esse pá deve ser até uma coisa assim de acampamentos. Deve rolar umas brincadeirinhas, tipo a loira do banheiro, o mascarado do lago,
virou,
sei lá.
Tipo, lenda de acampamento, é o Jason e a serra elétrica.
Né? E rendeu até algumas novas sequências da série, como o Fred vs Jason. Então a gente vai ouvir uma música da trilha sonora do Nightmare on Elm Street, que nome bonito, né? Gosto mais do que Sexta-feira 13. É, chamada Letters from the Sky, da banda Civil Twilight. É isso?
Civil Twilight.
Letters from the Sky. Vamos lá ouvir?
But until that day, I'll find a way to let it.
Isso aí, acabamos de escutar Letters from the Sky com a banda Civil Twilight, trilha sonora do filme Sexta-feira 13, o primeiro dos filmes, o filme primeiro de 1980. E agora a gente vai falar de um outro filme que é o Top Gun Ases Indomáveis, né? Olha que ridículo, eu sempre confundo. Eu vejo o título Ases Indomáveis e vejo Asas do Desejo.
Nossa senhora, Maurício.
Não é confundível.
Não.
Não.
Não é tão normal.
O Ases Indomáveis, Top Gun, é de 86, foi dirigido pelo Tony Scott. Ele foi um filme que lançou o Tom Cruise ao sucesso. Olha só, o Tom Cruise apareceu aí, primeira aparição em 86, na pele do personagem Pete Maverick Mitchell, que é um jovem piloto da caça da Marinha dos Estados Unidos, que é selecionado para participar do curso Top Gun.
Bom, e aí segue-se uma história de amor e aventura, cheia de clichês do gênero, né? Mas com alguns momentos bem-humorados e moderníssimos jatos de guerras em várias. E todo mundo elogia as sequências de disputas aéreas desse filme, porque foi um... logo depois disso, a computação gráfica dominou esse tipo de sequência, né? Porque... E aí fica tudo muito, muito artificial, né? Esse filme foi totalmente gravado com naves, aeronaves reais. E aí as sequências são muito elogiadas, né? Sequências de disputas. E a Marinha Americana só autorizou o disparo de 2 mísseis para esse filme. Então todas as cenas em que aparecem mísseis são os mesmos 2 mísseis filmados, só que de ângulos diferentes, né?
Que ótimo. É esse filme que a capa é aquela que o cara tá com tipo um arco e flecha, com uma galinha, assim?
Esse é uma sátira desse filme.
Ah, tá. Então
é Top Gang.
Ah, tá. Agora entendi.
O Top Gun, a capa é o Tom Cruise, né? Num piloto.
É o Tom Cruise de macacão, da aeronáutica. Tá.
Então eu lembro mais da paródia do que do filme original.
Tem o Top Gang, que
exatamente.
É a paródia.
E o filme, então, o Top Gun, aí o original, foi premiado com o Oscar de Melhor Canção, com a música Take My Breath Away, com o grupo Berlin. É uma banda californiana de New Wave da década de 70. E em 2004, inclusive, a cantora Jessica Simpson, regravou essa música aí com uma cover. Mas a gente vai ouvir Take My Breath Away com o grupo Berlin, na versão original.
Essa música foi cantada também, inclusive, por muitas pessoas. Eu tenho certeza que você, ouvinte, vai saber cantar também, né? Então vamos escutar Take My Breath Away com a banda Berlin.
acabamos de ouvir a música Take My Breath Away, do Berlim. Acabamos de nos emocionar com essa música. Aposto que todo mundo cantou junto. Bom, e agora vamos para um próximo clássico dos anos 80, que é o Terminator, o Exterminador do Futuro, que é aí ficção científica lançada em 84, que conta a história de um ciborgue, aí, um robô humanoide, né? Um humano que vem do futuro para eliminar aí o possível futuro salvador da raça humana, né? Aí o famoso John Connor também. E foi esse robô foi imortalizado na pele do Arnold Schwarzenegger. Quem não olha pro Arnold Schwarzenegger e pensa no Exterminador do Futuro, né?
Ou
e...
pensa que ele é um robô, né?
É, ainda, né? Pode ser, porque a atuação dele não é... É o máximo que ele pode fazer, né? De expressão. Bom, e ele ainda retornaria em mais duas sequências cinematográficas, que foram o Exterminador do Futuro 2 e o 3, respectivamente em 91 e em 2003.
É, e aí o último filme dessa franquia, que foi lançado em 2009, O Exterminador do Futuro, A Salvação, já não conta aí com a presença do clássico ciborgue, mas foca a história na vida do personagem John Connor. E a trilha sonora original, né, do primeiro filme lá de 84, foi lançada, mas 10 anos depois a gravadora lançou uma edição comemorativa da trilha, contendo mais 13 faixas inéditas.
É, e aqui no Sessão das 6 a gente vai escutar Burning in the Third Degree, de Tahini Ken e Triangles, que é o nome que a atriz e cantora Tanny McClure, ela usou para assinar as três músicas que ela fez, né, para fazer parte da trilha sonora do filme. E ouvindo essa faixa, a gente não consegue deixar de relacionar aos anos 80 por causa da sonoridade dos tecladinhos, sintetizadores e tal que tem nessa canção. E vamos escutar então Burning in the Third Degree, Triangles.
É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir, então, Burning in the Third Degree, com Triangles, da trilha do filme The Terminator, de 84. E agora a gente vai falar de outro clássico também, um pouco tenso, como a gente voltou com agora um pouco mais, que é o filme E.T., o extraterrestre, que foi lançado em 82, dirigido pelo Steven Spielberg. Ele é considerado até hoje um dos maiores sucessos de bilheteria de toda a história do cinema, e foi o primeiro filme a ultrapassar a marca dos $700 milhões.
Olha só, um enorme orçamento. E realmente é um filme que ele é uma aventura, assim, mas também é meio... tem um pouco de medo, assim, nesse filme.
Eu tinha medo, eu queria... Eu tinha medo.
Mas é porque eu acho que foi o primeiro a tratar essa coisa de alien de um viés com criança. Então ficou meio que é infantil, mas... Não, né?
Deu medinho, né?
Tenso.
E em 2002, né, bem recentemente, né, 8 anos atrás, não tão recentemente, o filme foi relançado nos cinemas como parte das comemorações de 20 anos de lançamento dele, né? Então era uma nova versão que continha apenas 5 minutos de novas imagens, de novas cenas, que eram aquelas que foram deletadas na edição. E, além de novos efeitos especiais e uma remasterização digital... no filme inteiro, né? E olha só, as armas dos agentes do FBI nesse filme foram substituídas por... através de computação gráfica e tal, substituídas por walkie-talkies, rádios de comunicação. Engraçado, não?
Quer dizer que o mundo tá ficando mais moralista, né? Porque em 82 podia usar arma. Agora,
num filme infantil, né?
Num filme infantil, agora não pode mais, agora é o walkie-talkie. Bom, e o cantor Michael Jackson é quem narra a história no filme, né? Ele é a voz off ali. Ele era amigo pessoal do Spielberg, né, do diretor, e ele ganhou um Grammy pela melhor canção, melhor gravação infantil, com a canção Someone in the Dark, que aí fez parte da trilha sonora do filme E.T. Vamos ouvir então Someone in the Dark com o falecido Michael Jackson.
The One and Only.
Sessão das 6.
Acabamos de ouvir a música Someone in the Dark, aí, do Michael Jackson. Música que fez parte da trilha sonora do filme ET, o extraterrestre. Vamos então pro último filme de hoje, né, desses clássicos de 80, o Mad Max, que é um filme australiano que transformou o Mel Gibson em um astro conhecido no mundo todo, né? E até hoje é o maior sucesso de bilheteria do cinema australiano. Ele foi dirigido e escrito por George Miller e só foi lançado na América do Norte em 1980. E ainda mais tarde na Europa, né? Demorou aí, porque é um filme apocalíptico, tem todo um cenário meio australiano mesmo, né?
É, um deserto. Desertos quentes. E a trilha sonora desse filme foi lançada pela cantora Tina Turner em 85 e chama Mad Max Beyond Thunderdome. O álbum produziu dois grandes hits na carreira da Tina Turner, que é a faixa We Don't Need Another Hero, que a gente vai escutar, Thunderdome, que atingiu a posição de número 2 na Billboard Hot 100 e foi nomeada ao Globo de Ouro de Melhor Canção Original em 86, e ao Grammy de Melhor Performance Vocal Pop Feminina também em 86. Essa música já faz parte de um segundo momento da carreira da Tina Turner, que ela abandonou o R&B, o jazz e foi para a música pop, ou seja, né? Ela conseguiu muito mais sucesso na carreira dela, mas em compensação a qualidade da música decaiu bastante. Mas We Don't Need Another Hero vocês vão conseguir cantar também. Quem assistia Mad Max vai cantar essa música também, eu aposto. Então, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, que você vai escutar agora no Sessão das 6.
We
Voltamos com Sessão das 6. Acabamos de ouvir We Don't Need Another Hero com Tina Turner. E agora vamos para a agenda da semana. Vou começar a falar para vocês da programação dos cinemas e cineclubes da cidade. O primeiro aí é o CDCC, que as sessões são aos sábados, às 8 horas da noite, a entrada franca, né? Então amanhã, dia 8, vai passar o Quem Quer Ser um Milionário.
Filmão.
Filmão.
É, e lá na 9 de julho, né, lá embaixo. E no Sesc, no sábado e no domingo, às 6 da tarde, vocês podem curtir Casamento Silencioso. É um filme do diretor Horácio Malaele. É um filme de 2008, da Romênia, Luxemburgo e da França. É um filme bem diferente, imagino.
É isso aí. E lá no Cinema e Psicanálise, né, que é também um outro projeto aí de exibição em São Carlos, tem sessões mensais. Esse mês o filme é A Primeira Noite de um Homem, The Graduate, do Mike Nichols. E o filme, então, vai passar hoje lá na Casa do Médico, na Rua São Sebastião, número 2714, perto ali do Cogeb Supermercados, pra quem não conhece.
Hoje, às 8 horas.
Hoje, às 8 horas, então,
primeira
noite de um homem no Cinema e Psicanálise.
Bom, e no Cine Iguatemi a gente tem o Homem de Ferro 2 e Alice no País das Maravilhas. E no Cine São Carlos todos os horários estão com o Homem de Ferro 2.
Isso aí. Então a gente termina a nossa agenda e nosso programa Sessão das 6 de hoje. Queria mandar um beijo especial pro Thiago Mal e pro Henrique, que estavam falando com a gente aqui no MSN durante o programa também. Um beijo especial para eles. E pro nosso ouvinte internacional hoje, o Francisco, ouvindo a gente lá do Equador, curtindo Sessão das 6 aí. Então, um beijo especial para ele. Espero que ele esteja entendendo as nossas mensagens aqui. Então, a gente finaliza também passando os nossos contatos. Nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com, o twitter.com/sessãodas6. E vocês sabem, todo dia ao vivo, toda sexta-feira, né, falar ao vivo com a gente aqui no MSN. E podem conferir os programas que já rolaram no blog, sessãodas6.blogspot.com.
É isso aí. E eu também gostaria de mandar um beijo para Chuchu, nossa ouvinte também, aí toda sexta-feira às 6. Deve estar escutando a gente. E o Sessão das 6 tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Sotone, Thiago Rigolino e Eduardo Barbosa. Sessão das 6 vai ficando por aqui, mas antes...
A gente vai deixar vocês, então, ouvindo aí a música Shoot to Thrill, do AC/DC, que aí faz parte da trilha sonora do filme Homem de Ferro 2, que tá bombando aí nos cinemas do Brasil, da cidade, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. E o AC/DC acabou de lançar um CD que chama Iron Man 2, especialmente aí simultâneo com o lançamento do filme. É um CD com a compilação das melhores músicas da banda, que também inclui essa Shoot to Thrill que a gente vai ouvir agora.
Então é isso aí, pessoal. Boa noite e até sexta-feira que vem.
Sessão das Seis.